Brasil, é Brasil!
Brasil!
Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Olá, amigos, chegando para uma edição especial do nosso Match Point dentro do Rumo ao Pódio. A gente numa roupagem diferente, mas voltando aqui para falar muito de tênis para você que se liga, que gosta, que acompanha. E o assunto não poderia ser outro, né? Roland Garros 2023, que marcou história para o tênis brasileiro e marcou história também para Novak Djokovic. A gente vai falar disso até o fim dessa edição. Eu recebo aqui para falar de tênis mais uma vez Ricardo Bernardes e Narc Rodrigues. É um prazer estar com vocês aqui. E um prazer maior ainda, Ricardo e Narc, falar numa semana em que a gente abre a página da WTA e vê o ranking. E Beatriz Haddad Maia aparece como número 10 do mundo pela primeira vez na história, uma brasileira na era moderna do tênis, né, na era aberta que a gente fala. Aparece entre as 10 melhores do mundo no ranking de simples, e o ranking de duplas da Bia é de número 12, está batendo na porta também do top 10. Seja bem-vindo, Ricardo Bernardes, e numa ocasião que eu estou muito feliz em poder falar isso, Bia Haddad Maia, top 10, entre as 10 melhores do mundo.
Um espetáculo, né, Eusébio? Um abraço para você, para o Narc, para todo mundo que acompanha o Rumo ao Pódio. Agradecendo também ao Guilherme, ao Marcel, pelo espaço gentilmente cedido aqui.
Guilherme que deve pegar na raquetezinha também.
Ah, ele tem falado bastante, viu? Tem falado bastante de tênis aí. Tô gostando de ver, hein, Guilherme? Tô gostando de ver. E claro, né? Que momento especial pro tênis brasileiro. A Bia, desde o ano passado, a gente vem falando da evolução dela, né? Uma evolução, como meu amigo Narc Rodrigues gosta, gradual, mas consistente, né? A Bia evoluiu muito a parte... O volume do jogo dela, era uma jogadora extremamente agressiva, que corria riscos, às vezes até desnecessariamente, acabava errando muito, um encaixe perfeito com toda a comissão técnica. A Bia hoje está muito bem preparada fisicamente, mentalmente, a gente vai falar um pouco sobre isso, foi algo absurdo que ela fez nesse torneio de Roland Garros, e a parte técnica também está apurada, então um grande resultado em Roland Garros, aquela pontinha de que aquele tie-break de repente podia ter vindo para o nosso lado, e aí, talvez o jogo virasse, a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? A semifinal ali com a Iga, porque a Iga até então não tinha passado por nenhum momento de pressão dentro do torneio, estava muito confortável, muita vontade, e a Bia estaria jogando no habitat natural dela, que se tornou o habitat natural, né? Que são jogos ali muito apertados. Mas vamos nos ater ao fato desse fantástico ranking, top 10, a gente sempre falou que a Bia tinha um potencial enorme. Confesso a você que top 10 eu já não tinha tantas expectativas assim pela dificuldade que é se meter no top 10, não porque a Bia não tivesse competência, mas que a disputa realmente é muito grande. Mas foi uma semana que ela encheu a gente de orgulho, né? A gente que eu digo que acompanha tênis e os brasileiros em geral. Foi falado aí amplamente, divulgado na internet, que foi uma das maiores audiências da história do tênis na TV brasileira. Internamente aqui eu procurei algumas informações, acho que desde a época do Guga realmente a gente não tinha uma audiência tão expressiva assim, e isso mostra que o brasileiro estava precisando de um tenista, ou uma tenista no caso, para se identificar, e a Bia trouxe tudo isso com declarações muito ponderadas fora da quadra, uma postura muito bacana, muito legal. É espetacular ver o que está acontecendo na carreira dela, e tomara que esse top 10 não seja assim uma aparição e daqui a pouco não fica mais, que ela fique bem consistente e continue essa caminhada que está dando muito certo.
Narc Rodrigues, duas observações. A Iga Swiatek, o Roland Garros dela foi resumido em dois jogos. Semifinal contra a Bia, duríssima, e a final contra a Carolina Muhova, duríssima. Os outros jogos, tranquilidade total, né? Navegou, nadou de braçada, sem nenhum problema. E outro aspecto a ser destacado, físico da Bia, preparação física da Bia Haddad Maia, está cada dia melhor. Ela fez um jogo contra a espanhola Sorribe Estormo, né? Sara Sorribe Estormo, que durou quase 4 horas. E a Bia estava inteiraça na partida seguinte contra a Onjaber. E estava inteiraça na semifinal contra a Iggs Swiatek. É, são aspectos que a gente tem que destacar aqui. Narc, seja bem-vindo.
Abraço, Zebra, a você, o Ricardo, a todos os ouvintes aqui do Rumo ao Pódio. Muito obrigado por receber a gente. O Matchpoint aqui cedeu o espaço. Acho que a Bia surpreendeu a todos e de uma maneira muito positiva. Porque se a gente olhar, ela foi bem em tudo que a gente considera que desde que a gente começou a falar, né, de tênis no Matchpoint, que são as bases de um bom jogador. A parte mental, a parte física. E olha, eu vou lembrar vocês que a gente fez um Matchpoint para chegar na parte técnica, no qual a Bia já estava começando a jogar bem e alguém, não me lembro quem, trouxe a estatística de pontos ganhos com o segundo saque, o número de duplas faltas. Lembra disso? Que ela estava entre as 4 primeiras do ano. E a gente olhando assim, ó, isso aí pode ser uma transição para um saque melhor, para afundar mais o saque, variar mais o saque, e talvez isso é buscando uma evolução lá na frente. E isso mostrou que ela realmente evoluiu. Parte mental, absolutamente forte, e aí vou usar até um termo da moda aí da criançada, há um fechamento entre a comissão técnica e ela, muito, mas muito bom. Todos confiam um no outro o tempo todo. Então, o que é traçado é seguido. E isso é bom porque o tenista não pode ficar com dúvidas sobre quem o instrui. Não pode. Não pode. Até porque é uma situação interessante, né? Porque quem contrata o técnico é o jogador. Então você contrata alguém para te dar ordem. Isso não é muito comum, né? Então isso é bom. A parte física, o preparador físico é excelente. Tem feito um trabalho absurdamente bom. E a parte técnica que vem evoluindo. Se a gente olhar em Roland Garros, o que veio por último foi a parte técnica. Ela não jogou tão bem assim nos primeiros jogos. Ganhou mostrando a força mental e o físico. Resistindo, aguentando, acreditando, sabendo lidar com as frustrações, apagando, né? Que o termo que o pessoal gosta, se perdoando depois de um erro. E foi ficando nas partidas, perdendo oportunidades, mas ainda acreditando que ia vencer. Nas quartas de final contra o Onjaber, o jogo veio. Apareceu. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Fez um tie-break no segundo set. Arrasador. 7 pontos que ela ganhou. Acho que fez 5 winners. Winners. E depois passeou no terceiro set. Na semifinal contra a Iggs Swiatek, ela mesma falou assim, foi um pouco emocional ali no primeiro set. Não jogou como ela poderia jogar. Agora, o segundo, ela jogou muito bem e jogou de igual para igual. Então, acho que a campanha em Roland Garros, ela dá muita esperança, ela mostra que o caminho está sendo bem feito, né? Estão seguindo passo a passo para evoluir. E o Ricardo falou do top 10. Eu confesso que eu esperava o top 10 num outro momento, não agora. Eu esperava no ano passado, quando ela ganhou, foi vice de Toronto. Aliás, esqueci, para quem ela perdeu? Ela ganhou da Pliskova, ganhou da Swiatek, chegou à final e depois perdeu a final num jogo que a gente, pô, esse agora ela vai acabar sendo campeã, mas acabou perdendo acho que em 3 sets também. Ali, pro final do ano, eu andei fazendo umas contas, tinha Annette Contaveit, que até agora caiu muito, Badosa, Muguruza, muita gente defendendo o ponto. Então eu achei, na minha cabeça, que o top 10 viria naquela hora, no ano passado, quando o Cola tinha pouco ponto para defender, subindo absurdamente de produção e outras com muitos pontos para defender. E agora não, porque depois que virou o ano, ela foi o finals de duplas, ela virou o ano bem colocada, 14ª, 15ª, que começou aí na Austrália, decepção, primeira rodada, ela falou, pô, não lidei com a pressão como deveria. Aí veio uma, sabe, ali que eu passei a duvidar. Eu achava que tinha mais chance no final do ano passado, mas não, ela mostrou, graças a Deus, mostrou que eu estava errado, e veio o top 10, em uma época maravilhosa, no qual agora ela está sendo respeitada pelas adversárias, conhecida, e mostrando que está forte, preparada para qualquer tipo de jogo, seja contra a número 1 do mundo, a número 50, seja um jogo longo, seja um jogo curto, e seja um jogo no qual a mente seja muito exigida. Então ela está preparada para tudo. Ganhar ou perder vai ser consequência do que as jogadoras jogarem naquele dia.
E só para deixar claro, né, quando eu falei que não acreditava muito, era quando ela ingressa no circuito, né? Quando você olhava o potencial, você fala, pô, joga muito, mas top tem é algo muito...
Lá atrás, né, era difícil apostar.
É muito difícil apostar. E realmente, ano passado, ela veio numa crescente que você fala, pô, ela começa bem a temporada de grama, né? Você fala, bom, o piso natural do brasileiro é Saibro. Apesar da gente olhar o jogo da Bia, eu acho que o jogo da Bia, ele não é o jogo característico do Saibro. Então, assim, eu acho que ela se adapta muito bem à quadra rápida, por exemplo. O jogo dela é um jogo muito interessante para a quadra rápida. Mas, por exemplo, a parte física dela hoje, como é que você vai dizer que não é boa pro Saibro? O jogo alonga, ela tá inteira, as pernas não bombeiam em momento nenhum. Algo impressionante. Só para não deixar passar, você falou da final de Toronto, ela perdeu para Halep na final em três sedes.
A Simona Halep que anda brigando até hoje com questão de
não voltou, dopagem, não voltou ainda.
Foi injustiçada.
Tem informações aí que o negócio é sério.
E aí, só falando, o Narco tocou num ponto que eu gostaria de ressaltar, a questão da comissão técnica, né? Realmente um casamento ali, quando a coisa acontece e flui, quando a pessoa tá bem no ambiente que ela tá inserida, dá para ver, né? É notório. E a Bia foi isso, ela olhava em vários momentos difíceis do jogo, ela olhava pro Pacciaroni sempre positivo. Aí eu lembro até, agora não vou lembrar, acho que foi o jogo contra Sorrib Stormo, foi um jogo muito complicado pela maneira como se apresentou, pela vantagem que a espanhola conseguiu, depois a Bia vira um segundo set que tava perdendo 3-0, 40-15, ela faz 6 games seguidos, e eu lembro que no terceiro set o jogo ficou muito emocional ali, teve uma hora que a Bia tava para quebrar, errou uma bola boba até, assim, uma bola que dava para definir tranquilamente. Ela olhou pro Pacciaroni tranquilo, olhou pra cara dela, vamos lá, mais uma, é isso aí. Então, assim, ele entende muito bem a Bia, então acho que até esse lado mental, é óbvio, né, quando o atleta sabe que ele tá jogando bem, que ele tá bem fisicamente, o mental já dá uma segurada. Mas, além de tudo, olhar pro seu treinador e falar, pô, esse cara confia em mim, e a gente treinou isso. Então, assim, eu queria destacar, tô falando o nome do Pacciaroni, mas queria estender a toda a comissão técnica, e é uma coisa que eu sempre digo, né? Uma coisa que me impressiona bastante quando a gente consegue fazer uma cobertura no local dos torneios, são como os top tem um staff muito grande, né? Eu lembro do Rio Open aqui, o Berrettini entrava na quadra para treinar, eram 5-6 pessoas dentro da quadra com ele. E é algo que a gente às vezes acha que é bobo, que é só o tenista entrar lá, bater a bolinha dele e tá tudo certo. Não. Tem todo um trabalho por trás e a Bia está muito bem assessorada nesse sentido. Ela também tem uma cabeça excelente, você vê pelas declarações que ela dá na quadra, fora dela, sempre ponderada, focada. E tudo isso que está acontecendo é mérito de muito trabalho e é muito bom para o tênis brasileiro. A gente viu recentemente, eu citei a audiência, mas não só a audiência em termos quantitativos, né, mas a quantidade de pessoas forma uma opinião falando sobre tênis. Sim. Né? Muitas vinham até me perguntar, pô, mas sabia aí, é boa mesmo? Não, cara, não, ninguém é ruim chegando no top 10, não tem ninguém ruim, e a Bia joga muito, mas ela trouxe a esperança, ressaltar também a TV Globo, né, que se a Bia chegasse à final, faria a transmissão em TV aberta, a dimensão disso, poucas pessoas podem... Pra gente que trabalha em televisão é um pouco mais fácil entender a dimensão disso. Uhum. Mas eu gostaria também de passar para todo mundo que isso seria algo muito grande. Se eu não me engano, exceto Olimpíadas, a Globo não passa tênis na televisão desde a década de 70.
Sim, que teve um Wimbledon lá que explodiu com a programação.
Exato, porque é muito difícil, né? O tênis
demorou demais.
Parece que a última vez foi final Roland Garros 82.
Então...
Nossa, mas
você vê o que ela...
No final de Roland Garros em 82, eu estava com 11 anos, já entreguei a minha idade para todo mundo aqui, mas tem tempo ainda.
Eu não estava ainda.
Você
por
não
aqui. Você
estava aqui, não, né?
Não.
Eu olhei nos livros.
Então tá
fiz uma pesquisa.
Tá bom, não, já estava por aí.
Então é isso, tudo isso que ela trouxe para a gente e uma expectativa muito grande do... Porque as coisas acontecem às vezes quando tem que acontecer realmente, né? Porque a Bia, como o Narco falou, chegando em final de WTA 1000, ganhando torneio na grama, chegava em Grand Slam, a coisa não acontecia.
Era o que faltava.
E era o que faltava até pra ela ingressar no top 10, né?
Exatamente,
que acabou
porque
acontecendo,
os Grand Slam são os que dão mais pontos. Agora você vê, você falou das declarações da Bia. Primeira coisa, atleta consciente. Isso é importante. Não é que alguns, ok, não tô julgando, mas eles ficam um pouco alienados do que acontece no mundo. A Bia não. Tem total consciência do que é ser brasileira tendo esse sucesso. Essa é a primeira coisa. Segundo, sem deslumbramento. Porque sabe Sim. o quanto que batalhou. Não foi assim uma tenista que ah, começou agora e de repente dá uma tacada num dia, num torneio, entra tudo e aí dá um salto no ranking. Não, veio trabalhando. Nós gravamos um match point com ela na época da pandemia. Lembra que ela disse que tocava sim. violão, cozinhava, que era aquelas coisas. Lembra disso?
Sim, sim.
Lembro bem, na pandemia, trancada em casa.
Plena recuperação.
Isso, e ela ainda voltando, e depois ela começou a jogar, a gente falava, a gente gravava os match points e falava, ó, ela tá em Portugal, acabou de jogar dois torneios menores seguidos. A gente, lembra? 800 do mundo. É, 700 do mundo. Olha aí, então... Sabe o valor de trabalhar, acreditar e chegar até aí, o quanto que batalhou. Então, unindo todas essas coisas, você tem uma... Não vou dizer equipe, você tem um indivíduo totalmente preparado para o sucesso e para ser bem-sucedido no que faz. No caso, a Bia.
E Eusébio, Narc, eu não sei se vocês têm essa mesma avaliação, mas olhando para o jogo dela, né, a gente vê... uma tenista que domina os pontos e finaliza muito bem com forehand, que hoje o backhand basicamente não, ela até tem um golpe de definição, mas é mais para mantê-la nos pontos e mantém muito bem. Ela consegue, principalmente ali, só empurrando de munheca que ela tem, que afunda bem a bola. Tá se virando bem junto à rede, até por isso tem jogado duplas com alguma regularidade e indo bem. Mas aí se você olha para um fundamento, que eu acho que ela tem tudo para ser mais dominante, ela ainda não atingiu, na minha visão, esse ápice, que é o saque. Talvez se o saque ajudasse um pouquinho mais em alguns momentos, não estou dizendo que ela saque mal.
Pela altura que ela tem, né?
Canhota, acho que ela podia usar mais ainda o ângulo de canhoto, que a gente fala tanto, justamente porque ela é alta, ela conseguiria, com a envergadura dela, angular bem essa bola, já facilitar e trabalhar bem os pontos. Evoluiu muito, é o que a gente estava falando, né, Narc? Nessas nossas edições de match point e tudo mais, nós apontamos, ó, a Bia está fazendo muita dupla falta, está mudando o saque de fato melhorou, mas ainda, eu ainda acho que assim, se ela tivesse esse fundamento um pouco mais apurado, eu ainda acho que se solidificaria ainda mais nesse top 10, que é algo que na WTA a gente sabe, né? É um jogo que o saque em si não importa tanto quanto na ATP. Uma quebra de saque na ATP é algo que é um pouco difícil de tirar. Na WTA não. É a característica do jogo. Né? O Domingos, nosso companheiro aqui, muito estudioso, sempre fala que uma das características do tênis feminino, todo mundo fala que o saque é muito ruim, que elas... Não. O saque é um pouco mais lento que no ATP, obviamente. Mas a devolução e compensação é excelente. O que elas treinam de devolução é algo absurdo. Então, até por isso, as quebras acontecem com uma maior frequência. Mas eu acho que a Bia poderia explorar um pouquinho mais isso e facilitar as coisas para ela. Acho que é o único ponto que eu olhava assim e falava, pô, aqui dá para você evoluir um pouquinho mais. Porque parte mental, né? Quantos jogos ela...
Isso está indo muito bem.
Apertados ali. E assim...
Ela ganhou quando não tem... Não, em alguns momentos, ela não tinha o jogo. O jogo não saía,
era
forçado, não conseguia engrenar, era um ponto jogando bem, o outro jogando mal, errando cedo, não engrenava. Ela precisou da força mental, isso ela teve. Isso não faltou em momento algum, faltava era o jogo. O jogo ainda tinha muito para sair. E quando saiu, isso que você está falando, eu acho que se a gente analisar a Bia como uma jogadora, né, de uma maneira mais macro, vamos assim, ela tem muitos pontos ainda que ela pode evoluir. Né, obviamente, sem descartar, melhorar ainda mais no que ela já é boa. O backhand, você falou, ok, mas acho que ela pode ter mais segurança para jogar um backhand na paralela. Até porque chamar o jogo para o forehand dela, ela indo ali naquele backhand, né, na paralela, em cima possivelmente de uma jogadora dessa do outro lado. Segundo, em alguns momentos, ela jogou fugindo mais do back e usando mais o fore dela para usar de dentro para fora, tá? E aí eu não vou nem dizer que ela precisa, pode evoluir até ali, não é nem evoluir o golpe em si, mas usar mais vezes, até porque a gente está indo contra o que a gente vê no tênis feminino, que é o slice, a variação, a gente quase não vê. Você vê a Iga Swiatek, campeã. Quantos slices ela deu no jogo, no torneio? Swiatek lembra um Ferrerzinho, assim. todas as bolas chegam batendo, 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 e muita perna. Então pode acrescentar um pouco mais? Pode, mas acho que isso tem tempo. Agora, nesses ralis mais longos, o pessoal vai explorar. Pô, a Bia, top 10. Quem for jogar contra ela vai explorar o quê? Balançar a Bia. Pra lá e pra cá, normalmente os jogadores mais altos têm mais dificuldade nessa movimentação. Vai explorar o backhand, porque a forehand dela é muito pesada. Troca a bola pra paralela. Troca a bola pra paralela. Devolução, acho que ela tá bem. Pra Saibro, em alguns momentos, ela não se sente bem nisso, mas aí tem que respeitar também. Ela andar pra trás um pouco. A gente viu, por exemplo, no tênis masculino, que a gente falou que os saques são, né? Pessoal mais atrás pra fazer devolução do que no tênis feminino.
Pô, se tivesse mais quadra, eles estavam mais pra trás. Atrás,
exatamente, do que no tênis feminino. Ou seja, o jogo mais reto. Mas eu acho que isso aí tudo tem tempo. É, hoje, 27 anos, uma jogadora tá na plenitude. Tem muito tempo ainda pela frente. É saber lidar com os novos desafios que terão, que acontecerão pela frente. É, cabeça de chave em todos os torneios. Todos os torneios que ela entrar, ela vai ser cabeça de chave. A pressão que já é inerente ao status que ela ganhou agora. A parte tática, que agora, com a permissão do coaching, você trabalha antes, mas você pode, é mais fácil de você fazer ajustes durante o jogo, porque agora todo mundo quer ganhar dela. Todo mundo está assistindo, vendo como ela joga. É, muita gente agora, isso tem, no circuito. Que com quem ela não treinava, vai querer treinar agora. Ah, não, porque ela joga bem, não. Porque agora eu estou treinando com você, eu te estudo.
É isso aí.
Eu te conheço. Eu sem treinar com você, eu não te conheço. Não sei o peso da sua bola. Não, agora eu sei como você reage. E isso tudo é um jogo de xadrez que fica ali. Os jogadores se conhecem, as jogadoras se conhecem. Então, acho que o caminho está esse. Vamos aguardar os próximos. Afinal de contas, agora é a Bia Haddad, como o Ricardo falou. Um monte de gente agora sabe quem é a Bia Haddad. Tá? Então vai acontecer, uma frustração, o tênis acontece, porque é sempre eliminatório, não é tudo isso, não sei o quê. Não. Vai acontecer.
Você perde
isso
muito,
vai acontecer, claro que vai acontecer, ninguém é imbatível. Mas ela dá mostras, ela e a equipe dela, que sabe lidar muito bem com isso, sabe lidar com isso. Tava falando do top 10, o top 10 para mim era para ser no final do ano passado, virar o ano como top 10. Entrou na Austrália, cabeça de chave, não foi, então, ou seja, naqueles torneios bons não foi. Mas veio agora. Ok, vamos para grama. O jogo talhado para grama. Pancada muito forte. Vamos ver. Aliando as duplas, acho ótimo. Você está evoluindo o seu jogo.
Ainda mais com o que ela está jogando, né? Uma mentalidade vencedora, uma experiência também de torneio, algo... Isso conta muito, né,
Nath? Muito, conta demais.
Você está ali tempo... Porque ela vinha jogando dupla, foi finalista na Austrália, mas agora ela está jogando com a Azarenka, né? Campeã de Grand Slam, uma jogadora... De um espírito competitivo absurdo.
E que não tá focada só em duplas.
Não.
Tá jogando continua, simples também. Claro. Jogando bem nas simples, em simples também. Então o objetivo delas é o mesmo. É o mesmo. Vamos jogar aqui e vamos jogar. Vamos jogar pra frente, vamos jogar pra se divertir. Vamos jogar pra ganhar. E acabou. Eu acho que tá tudo caminhando, mas assim, redondinho. Redondinho. Vamos aguardar os próximos resultados, mas sempre com a esperança de que a chance deles virem cada vez melhores, é muito grande.
É, e pra você ter uma ideia, se ela não for muito bem nos preparatórios para grama, não tem que assustar, não, porque tudo bem que o exemplo é um tanto quanto esdrúxulo, né? É, o Djokovic, ele foi muito mal nos torneios preparatórios para Roland Garros. E o que que aconteceu?
Quem é Djokovic?
Daqui a pouco a gente vai falar.
Enquanto o Zé falou, vou dar uma pesquisada aqui para ver se eu encontro alguma informação, porque eu tô meio... Djokovic, vou ver.
É, né? Você vai procurar.
Vou. Enquanto isso, vai...
Não, já adianto vai que esse cidadão aí ganhou 23 torneios Grand Slam e 3 em Roland Garros. A gente vai falar disso daqui a pouco.
Então o cara deve ser bom,
mas já que a gente está no tênis feminino, vamos arredondar aqui o assunto tênis feminino com o título da Iga Swiatek. O terceiro dela em Roland Garros. O quarto título de Grand Slam na carreira. Ela já ganhou o US Open uma vez e 3 vezes Roland Garros. Está faltando para ela a Austrália e o Wimbledon. Mas pela idade que ela tem 22 anos apenas, meus amigos. E ela mostra uma tranquilidade, uma frieza muito grande em momentos duríssimos de jogos que estão pegando fogo. E ela teve que fazer isso na semifinal contra a Bia e também na final contra a Carolina Muhova. E a Muhova entrou no terceiro set e chegou a abrir 2-0. E a Iga foi buscar e ganhou o título por lá, mostrando um tênis de altíssima qualidade, principalmente em quadras de saibro. E ela consolida a condição de número um do mundo, mas essa briga está muito interessante com a tenista de Belarus, né, a Arina Sabalenka, Sabalenka que caiu na semi para Muhova.
É, eu particularmente eu gosto muito do jogo da Swiatek e do comportamento dela. Tem muita gente que tem críticas à Swiatek, mas eu gosto, eu acho ela natural, acho que não é uma, é, como, né, como, digamos, estrela, ela não é forçada, ela, nos torneios ela faz questão de mostrar também o outro lado, que ela vai, conhece pontos turísticos, eu acho que dá uma naturalidade para ela muito grande, e é uma tremenda jogadora, né? A gente tá falando, eu comparo um pouco o surgimento dela, mais ou menos, com o Guga. Era uma tenista que ninguém conhecia muito e, pum, ganhou o Roland Garros. Muito jovem ainda, nossa, quem é essa tenista? E a gente fala de muitos exemplos, né, Nark? Principalmente isso acontece um pouco mais no, na WTA, no tênis feminino, de tenistas que, do nada, pum, ganham um grande slam e falam, caramba, e depois não tem uma sequência muito grande. E a Iga deu uma oscilada depois, era muito jovem, e agora, é, com constância, ela já tem 4 grandes slams, né? Que, 3 em Roland Garros e no US Open, como você falou. E como ela ganhou esse torneio, né? Como você falou, sem ser o segundo set contra a Bia ali, que poderia ter perdido. A Bia teve aquele voleiozinho, ainda dói, confesso. Mas até então ela tinha 4 partidas e nessas 4 ela tinha feito, acho que 4 sets 6-0. Ela estava absoluta no torneio. Jogando muito bem, como o Narco falou, chega em todas as bolas, não tem bola perdida, tem tem drop shot, ela sabe chegar, talvez junto à rede ali ela não se vire tão bem, mas ela vai muito só para finalizar os pontos, os golpes de base muito sólidos dos dois lados. Eu acho uma tremenda tenista, que inclusive a gente citava muito quando a Ashleigh Barty parou precocemente, se teria alguém, vai ficar muito dividido ali, não. Ela pegou, tomou o posto de número 1 do mundo, de principal jogadora do circuito, e foi isso que a gente viu, um torneio bem tranquilo. A final realmente foi muito emocional ali, eu acho que a tenista da República Tcheca, aquele terceiro set ali passou, quando ela abre a vantagem, passa na cabeça dela, caramba, eu vou ganhar Roland Garros. E aí a coisa desanda. A gente sabe que são pensamentos muito difíceis que um tenista tem que lidar. É, qualquer tenista que você converse, ou você que joga, você jogou um torneio segunda classe. Quando você está lá na final e você, pô, eu tô com uma chance, se passar pela tua cabeça em algum momento, já projetando você com troféu, amigo, pode ter certeza que a coisa não vai andar muito. E a tenista da Polônia, mais uma vez, assim. E daquele jeito dela, né? Na hora de balançar o troféu, cai a tampa do troféu. É uma quebra de protocolo tremendo.
Autêntico. Autêntico.
Eu gosto muito disso nela. Muito.
Autêntico. Eu acho que ela joga demais num ritmo absurdo. E ela tem resposta pra tudo. Ah, ela pode ter dificuldade aqui, um e outro jogo, mas ela tem resposta pra tudo. Ah, mas se jogar muito rápido do outro lado, ela vai acelerar mais ainda. Ela vai ter resposta. Ah, mas se o saque estiver muito forte, ela vai se posicionar para tentar cada vez devolver mais. Foi assim contra a Bia e contra a Coco Gauff. Ela, as quartas de final, foi a final do ano passado. E ela também ganhou com facilidade. E ela que a Coco Gauff entrou com uma estratégia de lançar a bola muito alta, tirar da cintura, desacelerar o jogo. Ela conseguiu se virar ali, achou o momento, primeiro set duro, 6-4, depois bem mais tranquilo no segundo. E a gente olhando o jogo dela, tem poucas jogadoras que podem, talvez, começar, não digo ameaçar ali a dominância dela, mas efetivamente incomodarem ela na maneira que joga. Poucas jogadoras, né? A gente tem ali a Coco Gauff, final do ano passado e agora, fácil. A Pegula, a gente não sabe nem como tá ali. A Pegula,
a
né?
Jéssica Pegula,
quem olha a Jéssica Pegula jogar não sabe nem como tá ali.
O ranking dela é machucada. Melhor do que o jogo dela.
A Sakkari é uma jogadora que é excepcional jogadora, a Sakkari, a grega. Mas ela não está inspirando muita confiança, porque ela vai bem em um torneio, o outro. Por exemplo, ela perdeu para Muhova. Ok, foi finalista, mas primeira rodada, número 8 do mundo. A Daria Kasatkina, agora que está meio que se consolidando ali no top 10. Então, tem a Sabalenka? A Sabalenka, sim. Eu acho que a Sabalenka é um risco pelo peso da bola. Ela bate muito forte.
É muito veloz.
Né? Muito forte a bola da Sabalenka. Mas mostrou que na parte emocional e na parte mental tem sua vulnerabilidade.
Sim.
Ela, estamos falando da Muhova. Ela estava perdendo 5-2, 40-15, 40-30. terceiro set, né? Para Sabalenka. Sim. Ela foi lá, Sabalenka não fechou o jogo. Teríamos a cabeça 1 e 2 na final de Roland Garros. Não fechou o jogo, perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Então são muitas coisas aí. Então eu vejo a Iga num ano que ela não vem bem, tá? No ano passado ela foi mais dominante do que nesse ano.
Talvez a Rybakina...
Tem a Rybakina, isso. Tava a Rybakina, mas também tá aí sujeita a contusão, né? Sim. Aquela coisa toda, a Rybakina. Então acho que a gente tem que dar o tempo, mas eu gosto muito do jogo da Swiatek e esse lado, vamos dizer assim, pessoal, não tem muito oba-oba, e ela é autêntica, ela simplesmente é autêntica e parece ser uma pessoa normal, ali tem lá seu sucesso, obviamente, mas convive normalmente aí. Agora, você falou do voleio, né, da Bia? Eu fico me lamentando, no quanto tava 6-5 para ela, ela errou uma bola mais fácil. Se você olhar, eu já vi esse tiebreak 3 vezes. Nesse tiebreak, ela faz 5-3, ela erra o voleio. A atitude dela, quando ela vira as costas e vai para trás, é uma atitude assim, ok, errei a execução, vamos seguir em frente. Em 2 segundos, ela apagou o erro. Quando estava 6-5 para ela, a bola entra em jogo, eu não me lembro se saca a Swiatek ou ela, aí tem uma bola do lado, volta uma bola para ela e ela erra um forehand bem posicionada, equilibrada, no meio da rede. Esse ela dá uma travada. Ela para assim, dá uma pausa maior. Que bola, tipo assim, que bola que eu errei. Então acho que esse ela não analisou, não interpretou como um erro de execução que acontece. Ali ela sentiu que ela foi uma falha dela. Ela segurou o braço. Ela segurou o braço num ponto que é, vamos jogar. O
crucial contra a número 1 do mundo, isso, okay. Semifinal.
O voleio estava mais perto da rede, a outra mais fora de posição. Mas esse eu acho que ela sentiu mal. Se você olhar pela postura dela, pela atitude dela, a fisionomia dela, logo depois que ela erra, é diferente. É diferente. Então, a gente tem que lamentar, obviamente. Bom, e essa é uma coisa. E a segunda coisa é, viu o estrago que a Muhova fez depois que ganhou o segundo set? E se a Bia tivesse ganho esse segundo set?
Não, é que a gente falou.
Viu o estrago que a Muhova fez?
Aquele grupo que eu tenho, aquele grupo famoso que eu tenho, todo mundo falou, cara, né? Quanto mais o jogo alongar, melhor pra Bia. Se o jogo pudesse ser 7-6 no primeiro pra Iga, 7-6 no segundo pra Bia...
Em quem sofreu o torneio todo, quem sabe lidar, aprendeu a lidar com essa situação.
Exato.
Bom, então a gente amarra essa questão do tênis feminino com a campanha inesquecível, memorável de Beatriz Haddad Maia, entrando entre as 10 melhores do mundo no tênis feminino. E agora a gente começa a falar aqui da chave do masculino, que consagrou o sérvio Novak Djokovic como o maior vencedor da história de simples em Grand Slams. Ele conquistou seu 23º título e o 3º em Roland Garros. E para quem torce para o Djokovic, a esperança é muito grande, porque você olha para ele e ele tem caixa para ganhar pelo menos mais uns 4 aí. Ele já entra em Wimbledon como favoritaço, que a gente não vê ninguém capaz de ganhar dele na grama. E o US Open é um pouco mais difícil, porque você está no fim da temporada e tem muita gente que joga bem lá, mas ele também é um dos favoritos para conquistar o aberto dos Estados Unidos. O Djokovic... ele teve uma certa dificuldade na campanha dele contra o Davidovich Fokina, que ele jogou os 2 primeiros sets tendo que ganhar 2 tie-breaks, mas aí acabou indo para o lado dele, e aí depois ele nadou de braçada no 3º, meteu um 6-2. E contra o Carlos Alcaraz, na semifinal, ele ganhou o 1º set, confrontando no fundo da quadra com o garoto, que tem uma potência muito grande, uma velocidade extrema. O 2º set foi muito mental, muito duro, o Alcaraz ganhou 7-5, e aí no 1-1 do 3º, esse esforço todo que foi feito no 2º, esse esforço mental todo, fez com que o organismo do Alcaraz travasse, começou a sentir câimbras, e daí para frente não teve mais jogo. E o Djokovic no mental engoliu todo mundo, e na final o Casper Ruud, a gente já sabia a história que poderia ser. A gente já falava muito do Casper Ruud por aqui, e mais uma vez o Casper Ruud chegando a uma final do Grand Slam, a terceira dele, sem conseguir conquistar o título. Novak Djokovic, soberano nos números, o maior vencedor da história de Grand Slam.
E quando sai a chave, sai o sorteio da chave, olhamos lá, né, Alcaraz e Djokovic numa possível semifinal. Eu acho que 99,2% das pessoas que acompanham o tênis falaram, essa é a final do torneio. Dificilmente algo vai acontecer que vai impedir um desses dois de sair com o troféu de Roland Garros. E gostaria de falar que nenhum dos dois fez um grande torneio, assim, se você falar aquele jogo no absoluto, dominando, acabando todo mundo. Ganharam jogos, como você falou, mas assim, não apresentaram um grande nível de tênis até então, até se enfrentarem na semifinal. E do outro lado, as coisas foram caminhando, né? O Medvedev, daqui a pouco a gente vai falar, derrotado pelo Thiago Wilde ali, que poderia chegar, apesar de não ser o piso predileto dele, mas estava tendo boas semanas aí nos torneios preparatórios. Aí tinha o...
Campeão em Roma.
Tinha o Holger Rune, dinamarquês, que também estava apresentando bom nível de tênis. Tinha o Rublev, tinha o Casper Ruud. Ali a coisa poderia caminhar mais ou menos por esse lado. Então, lá em cima, a expectativa era muito grande. E quando se enfrentam os dois, né, se confirma, né, essa semifinal tão esperada, que era o jogo mais esperado da chave masculina, existia sim uma... E acho que foi até o Ivan Izevich que falou que se surpreendeu pela maioria das pessoas ter apontado o Alcaraz como favorito contra o Djokovic. Se eu não me engano, foi o Ivan Izevich que citou isso. Porque, de fato, né, você imaginar, por mais que a gente saiba do potencial do Alcaraz, por mais que a gente saiba que fisicamente ele tem pernas ali para aguentar um jogo de 5 sets, do outro lado tá um cara enorme, gigantesco dentro do tênis, dentro do esporte mundial, e que jogo de 5 sets para ele, se a gente estava falando que o jogo para a Bia, quanto mais longo era melhor para ela, para o Djokovic o jogo de 5 sets é também a melhor coisa. Já viu ele virar jogo 2-0 numa final, então sabe que é muito difícil ganhar 3 sets do Djokovic em qualquer piso, em qualquer piso. E aí, nesse jogo, como você falou, né, Eusébio, no primeiro set, o Alcaraz, naquela potência, naquele ímpeto, vence, e depois o Djokovic começa a entrar em modo Djokovic, a encontrar saídas, faz ali, joga a bola do jeito que tiver que jogar, se defende bem, contra-ataca, quando tem como mandar os pontos, comanda completo, um tenista completo. E aí, a parte da cãibra do Alcaraz, que é determinante pro jogo. E o Alcaraz, né, revela que foi puramente mental. Isso. E aí que eu queria chegar. Quando a gente fala assim que no futebol, o jogador tá jogando pelo nome, né? O Djokovic ganhou esse jogo pelo nome. O Alcaraz ali do outro lado deixa bem claro que, cara, eu vi que eu tava enfrentando um Djokovic, um cara desse tamanho, que tem resposta para tudo, que joga um tênis absurdo. Entrei ali não vou dizer parafuso, né, porque seria muito, acho que muito forte falar isso, mas começou a me passar, mentalmente fiquei desgastado e isso afetou a minha parte física, né, porque vocês não têm ideia o que é enfrentar o Djokovic. Então, eu vou falar o quê? Se o cara que era número um do mundo até então, apontado por todos como o principal jogador pós-era Big Three, né, que ainda está no finalzinho, mas ainda existe essa era. Se a gente está falando, se ele está falando isso, mas o que a gente vai falar? Né? E aí, mais uma vez, a gente volta, acho que há 2 anos, quando os Zverev, Tsitsipas estavam aí batalhando e falando next gen, next gen, next gen. Djokovic foi lá, ganhou um torneio e falou, ah, next gen somos nós, eu, Nadal.
Exatamente.
E tá nisso ainda, cara. É um cara impressionante, um recorde. Eu começo a acompanhar tênis ali na década de 90, né, e já vendo os feitos ali do Sampras, e tem o Narc, então vai carimbar, acho que é o que eu tô dizendo. Todo mundo falou, caraca, o Sampras ganhou 14, isso ninguém nunca vai conseguir. E, cara, os caras conseguiram, e o Djokovic tem 23. 14
é pouco.
14, não, é nada, né, parece nada.
14
né?
É pouco.
E o cara tá com 23, e como você falou, Eusébio, pode ser o quê? 25, 26? Eu lembro que teve um podcast que eu falei 25 e o Narc Rodrigues. Narc Rodrigues.
Tem gente que crava falando, que ele vai ganhar 30
falei 25.
Eu não, falei 25.
Eu falei que 25 era muito.
Você falou que era muito. E agora? Mantém a tua aposta?
Já não acho.
Você acha que não dá pra ganhar 25?
Tenho, não, agora dá.
E dá pra ele fechar o slam no ano.
Não, mas eu tô dizendo, eu acho que agora abre-se uma possibilidade dele ter uma nova chance. Lembra que ele teve em 2021?
O único problema é o US Open, né? O US Open.
Não, mas
é
um acho 2020. Que... Não, o US Open ele tem mais concorrentes.
É, e exige demais o físico.
Tem, né, mais concorrentes.
E no fim da temporada.
Sim, porque, por exemplo, o Ricardo citou ali vários nomes, né? De... Medvedev, Rublev, Casper Ruud, mas esses não eram citados para ser campeões. Era que depois que foi feita a chave, era para chegar à final. Mas para perder, para Djokovic ou Alcaraz. Eu acho que para o US Open, ele tem mais gente que pode chegar na final com chance de incomodá-lo. Além dele, obviamente, tem grande chance de chegar à final. Em Wimbledon, eu acho que ele é o melhor. Pode dar um ou outro, uma surpresa aí, o cara num dia excepcional de saque, acertando tudo, um cara meio franco-atirador ali, é um sem medo de ser feliz, né? Tudo mais. Mas ele agora, para Roland Garros, para o Wimbledon, eu acho que o favoritismo dele aumenta. É maior. É maior para o Wimbledon. É maior que aí seria o sétimo título dele. Para Roland Garros, acho que ele tem mais competidores. Mas não quer dizer que não possa. Né? Agora, o Djokovic mostrou tudo que a gente já conhecia do Djokovic. Só que a gente duvidava, talvez, né? A gente duvidasse, ainda não tinha tanta certeza assim, de que ele poderia ainda mostrar aos 36 anos tudo isso que a gente sempre soube que ele tinha. Parte mental, estratégica, o físico absurdamente bom. Falou assim, mas tecnicamente, não, ele não foi o melhor sacador do torneio. Mas, como sempre, que a gente já sabe, 30-40 é sempre o primeiro saque. 40 igual é sempre o primeiro saque. A gente sabe disso. E não deixou de mostrar. Parte estratégica, escolhendo o momento correto para ir para uma paralela, para utilizar uma curta. Faz ali, comete ali seus erros. Pontos vermelhos, jogando absurdamente melhor que todos os jogadores do circuito. Talvez de todos os outros jogadores da geração dele. Talvez, por que não? Melhor que o Federer? Eu acredito que sim. Pontos vermelhos, melhor que o Federer. Que o Nadal, a gente pode até discutir. Mas, tirando o Nadal, da geração do Djokovic, e talvez, não vamos falar da história, porque a história é muito grande. Quem jogou melhor os pontos vermelhos do que o Djokovic? Que a gente acompanha tênis assim, até quando não desistiam esses três ainda. Quem jogou melhor que ele? Acho que não. Acho que não. Ele é um gênio desses pontos. Tá, então ele trouxe para essa, não digo a nova versão, a versão é a mesma, só é mais velha. Então mostra uma longevidade em tudo que ele faz bem, maior. Acredito agora que, por exemplo, ele até brincou, depois de um jogo duro, ele vai demorar um pouquinho mais para se recuperar, mas é grande slam, em 2 dias. Vai sentir um pouco mais de dorzinha muscular, mas ok, mas ele se recupera. E importante falar algumas declarações dele, como ele estava sempre ciente, ele em momento algum ele falou assim, sou o favorito, vou ganhar, tenho ele. Ele sempre falou, aquele jogo contra o Davi, eu acho que talvez o jogo mais duro dele mesmo, duro, foi contra o Davidovich Fokina. Foi o mais duro. Esse com o Alcaraz foi duríssimo, só que foram só 2 sets. Davidovich Fokina foram 3, mas também 2 sets duríssimos, no qual ele ganhou o primeiro set ali, num sufoco danado. O segundo set ele virou, porque ele estava perdendo, tá? No segundo tiebreak já tinha mais de 2 horas e muito de jogo. O terceiro set chegou mais fácil. E na entrevista na quadra, ele falou assim, eu tive sorte de ganhar o segundo set. Porque caso eu perdesse, aí ele não fala nem que o jogo seria que ele poderia perder. Ele fala assim, eu estava preparado para jogar 5 horas. Ele não falou 5 sets, 5 horas, caso ele perdesse aquele jogo. Então, o Djokovic trouxe tudo de bom ele tem em 14, 15 anos de carreira para esse Roland Garros aos 36 anos. Isso é o que mais impressiona. Em relação ao Alcaraz, a cãibra emocional, ele deu entrevista também, declaração do Alcaraz. Ele fez 5-3, perdeu o primeiro set, fez 5-3 no segundo, perdeu o saque, Djokovic sacou 4-5, 0-40. E ali ele disse que aquele final de segundo set foi realmente muito tenso. Ou seja, ele deve ter pensado aqui, pô, seus zero, tem os match set points, não fecho, fico 2 sets atrás com esse cara, acabou pra mim. Então ele diz ele que ele realmente fez muito esforço para fechar aquele segundo set. Muito esforço, e ali, dali, a parte emocional, né, foi para tudo quanto é lado, câmera nos 2 braços, nas pernas, tudo, e aconteceu. Então também é uma coisa que precisa aprender a lidar. E aí vou até citar um personagem aqui, outro mente fala aqui, que ele é engraçado, mas ele é inteligente. O Kyrgios deu um tweet e falou assim, triste por causa do Alcaraz, mas mostrou que todos nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, né, com a parte mental no jogo. E isso é uma coisa que ele ainda vai fazer. Quando isso acontecer, aí é que a gente tem que ter medo dele. Ele falou, aí que nós todos temos que ficar com medo. Então, ou seja, o Alcaraz é esse fenômeno, mas ainda tem coisa para aprender. Porque daqui para frente, esses jogos serão quase que rotina para ele.
Sim.
Esses jogos mais tensos. Tá? Quando ele enfrentar um cara que é tão forte não, mais forte que ele, que é o Djokovic, isso é possível de acontecer. Você vai dizer que não tem físico? 20 anos de idade. Como é que não tem físico? Teve um processo de jogos muito longos ao longo da competição? Não. Então o que explica? Somente a parte emocional, mental ali daquele. Só que daqui pra frente vai acontecer mais vezes. Não se esqueça. Djokovic agora vai buscar esse Grand Slam genuíno no mesmo ano. Então eles podem se enfrentar de novo. E aí, como é que vai ser?
E tá? Hoje, né, pra Wimbledon, eles só se enfrentam numa final, né?
Numa final.
Sim, já, agora fechou, Djokovic... né? Já fechou a,
é.
A... Não, não, a questão chave, não. Cabeça de chave?
Não.
Ainda não, né?
Cabeça de chave, mas... não, mas acho que não tem ninguém para passar.
É, Nadal não...
O pessoal tá muito
não
atrás.
Volta. Nadal não volta, né? Porque o Wimbledon tem aquela combinação, sim, né?
Não,
Nadal...
acho que sai um e dois
ali. Nadal não, não tem... volta, então
não
dificilmente
tem nenhum outro vencedor qualquer de Wimbledon ali para poder talvez ficar à frente do Alcaraz no chaveiro.
O único problema, de repente, é você cair na chave com o Andy Murray da vida aí, porque ele tá com o ranking lá em cima.
O Andy Murray também
em casa,
eu acho que não vai incomodar, não. Acho que pode incomodar. É um primeira fantasma rodada. Desse aí. Chega um fantasma desse sacando muito, rifando a bola, indo sem medo de ser feliz, tentando andar na linha.
O Wimbledon é um pouco mais imprevisível.
E pode acontecer. Isso efetivamente pode acontecer. Só que agora, para mim, o Djokovic agora é mais favorito para o Wimbledon do que era para o Roland Garros. Acho que o Roland Garros tinha ali alguns jogadores. Para o Wimbledon não tem.
Números impressionantes, Ricardo, do Djokovic em Roland Garros. Nos jogos que ele jogou tie-break, em nenhum tie-break ele cometeu erro não forçado.
Isso é incrível.
Gênio dos pontos vermelhos.
E para quem, só como a gente está com espaço aqui gentilmente cedido, né? Não sei se todo mundo está acostumado com a nossa... Os pontos vermelhos são aqueles pontos de pressão, os pontos mais importantes. Um 30 iguais, um 40 iguais, um 30-40. São, digamos, aqueles pontos que podem fazer muita diferença dentro do game. E o Djokovic, como o Narco falou, um mestre nisso. Isso que o Zé falou é incrível.
Cara. Ah, esse número é absurdo.
O cara joga um tie-break, que é o game em si mais tenso, porque absurdo. É o game que define para onde vai o set. E o cara não comete nenhum erro, não comete erro no forçado.
A gente elogiou aqui, né? Eu falei que contra o Onjabé, a Bia fez um tie-break, ela fez 5 winners. Pô, sensacional, tá bem? 5
winners.
Só que esse é difícil de repetir.
Isso.
Esse é difícil. Agora, zero erros não forçados, ele fez 7 vezes.
É absurdo.
É demais.
Ele fez 7 vezes.
E de números, né? Vou falar o que do Djokovic. Daqui a pouco a gente, não nesse espaço, porque coitado do Marcel e do Guilherme, que vão sofrer as consequências. A gente não vai entrar no mérito de melhor do mundo, quem foi o melhor da história. Mas os números do Djokovic são algo assim, impressionante. Ele jogou 70 grandes lances. Ele tem 34 finais. A cada 2 grandes lances que ele joga, ele faz uma final.
Não precisa ir por isso. Ele ganhou 23. Quantos jogadores, pode botar aí, enumerar jogador nos últimos... Não. Nos últimos anos, não vou nem contar. Pode ser nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos. Jogaram 23 grandes lances. Jogaram, ou seja, mantiveram o ranking ali para jogar 23 anos.
E aí
23 grandes lances.
E aí a gente volta a falar da parte mental. Ele joga 70 grandes lances, faz 34 finais, ganha 23. Ou seja, um número absolutamente fantástico em finais, 23-11. E a gente está falando de finais contra Nadal, finais contra Federer, finais contra Murray, finais contra Wawrinka. E o Wawrinka ajudou esse número. Essa parte negativa do número do Djokovic. Porque é algo absurdo, cara.
Cada jogo teve a sua história. Ele deveria ter ganho do Wawrinka, aquele Roland Garros, assim como deveria ter perdido aquele Wimbledon pro Federer, aquele 40-15.
Claro, exatamente.
Então fica lá e cá, mas o número tá aí.
Impressionante.
E é absurdamente fantástico. Pensar nisso aí, e é só a gente ver a declaração dos próprios jogadores. Esse número, há alguns anos atrás, era impensável, impensável. E ele deu uma entrevista muito legal. Ele sabe que, obviamente, para ele, ele está atrás dos recordes, já conseguiu os recordes, está conseguindo os recordes aí. Só que ele deu uma entrevista dizendo assim, olha, isso aí pouco importa quem é melhor. Eu já sou muito grato a ter conseguido o que eu estou conseguindo, né? E poder estar na história, na era de ouro do esporte chamado tênis. E é verdade. Essa época de ouro, daqui a 100 anos, estarão falando dessa época. E eu falei isso na transmissão e vou repetir aqui. Não estou desafiando nenhum esporte, claro que não, mas eu gostaria que os entendidos aí, que acompanham os esportes...
O Guilherme vai falar para ele, então, ele vai ouvir essa edição quero, e depois vai mandar mensagem para
ele. Guilherme, não é nenhum desafio nem nada. Eu peço ajuda, que me mostrem, ou que me citem, ou que falem de algum outro esporte, qualquer ele que seja, no qual os três maiores da história competiram juntos por pelo menos 12 anos. Competiram juntos, os três maiores da história. Ah, levar futebol, mas o Pelé não jogou com o Cristiano Ronaldo, nem jogou com o Maradona. Pode, né, você pega ali, talvez dois, mas os três maiores ao mesmo tempo e durante 12, 15 anos. Não, se a gente pegar o Djokovic, surgiu em 2008, 15 anos.
Ah,
15 anos. Juntos.
Não, é algo absurdo.
Juntos.
E ainda...
Não, eu desconheço algum outro
esporte. Não, mas se tiver... O Guilherme e o Marcel vão dizer pra gente.
Certamente.
Isso eu tenho certeza.
Estamos aguardando.
Isso eu tenho certeza. E, além de tudo, o Nark estava falando de números. Eu acho que também o Djokovic, a gente sabe da vontade que ele tem de, né, de se impor como o maior, o melhor da história, enfim. E acho que agora ele também está mais relaxado porque talvez sinta que dificilmente o Nadal vai conseguir mais um Grand Slam, talvez em Roland Garros. Nadal, se alguém não sabe... Não pôde, teve que passar por mais uma cirurgia, não conseguiu voltar e já falou que ano que vem...
Não, já anunciou uma pausa na carreira agora, ano que vem será o último.
É o derradeiro, vai encerrar a carreira.
Ele escolheu alguns torneios pontuais
para jogar. Com certeza, aquela despedida. Será que se passar pelo Rio aqui a gente agradece também, mas acho difícil.
Aí deve jogar na Espanha, Roland Garros.
Vai jogar Barcelona, Roland Garros, deve, talvez ali os grandes lances para fazer uma despedida. É. Dependendo, a Austrália é mais difícil, né? Porque, enfim... Então ele sabe que agora...
Olimpíada, talvez.
É. Aliás, Olimpíada, rumo ao pódio, né? Por isso que a gente está aqui, né?
Olimpíada, talvez. Que seria muito significativo. Olimpíada vai ser em Roland Garros. Você vê, imagina, vai ter jogador que vai jogar Roland Garros e não vai nem voltar para casa. Já fica ali direto. Fica ali que é a Olimpíada logo em seguida.
Incrível, incrível.
E Roland Garros, além do tênis, na Olimpíada, vai ser já o boxe. Uma arena será montada em Roland Garros para as competições de boxe.
Eu acho que temos que ver a
essa informação do nosso Gui Pereira, que ele estava na transmissão.
Porque vai acabar Roland Garros, aí em seguida tem o Wimbledon, e aí depois é que vem a Olimpíada. Será que alguns jogadores... Data, né? Algum jogador... Não, talvez...
A Olimpíada começa dia 26 de julho.
Então... Então o Wimbledon deve começar ali 3, 4, alguma coisa assim de julho.
É, provavelmente.
Ainda vai ter depois do nível, ainda uma ou duas semanas de adaptação. Porque poderia ter jogadores para não atrapalhar a preparação para a Olimpíada, talvez nem fosse jogar, não irão jogar o Wimbledon. Sair do Saibro, Roland Garros. O Wimbledon é temporada de grama, para depois retornar para o Saibro para jogar em Roland Garros novamente. Então, acho que se o ano que vem é despedida do Nadal, acredito que Roland Garros e Olimpíada, até porque no mesmo lugar, algum torneio na Espanha, em casa.
Madrid, Barcelona.
Talvez
Monte Carlo, que ele ganhou muito.
Sei, nos Estados Unidos também, que é um público que ele tem, não sei, eu acho difícil. Mas é uma pena estar anunciando aí. E eu acho o seguinte, o Djokovic, que sempre foi muito... Não, ele não foi claro, mas a gente sempre percebeu isso, que ele quer ganhar mais e passar para botar cada vez mais diferença, bater recorde e tudo. Vamos também, quando o Nadal já anunciou, ó,
já
não
sei
quero
que você
mais.
Vai falar e eu pensei nisso.
Não sei se isso vai estimulá-lo ou se vai falar assim, agora não tem um desafio que vale a pena, eu vou cuidar da minha coisa, ficar em casa com meus filhos.
Eu não duvido, até pelas declarações que ele acabou de dar, do corpo dele, de não responder... mais da mesma forma, facilidade
de
recuperação.
Acho que ele vai sair no outro.
Porque, vamos supor, o Djokovic consegue esse feito que a gente está falando de os quatro grandes lãs no mesmo ano. Né, e o Nadal não jogando. Ou seja, ele já abriria três para o Nadal. Então, mas ele já abriria três para o Nadal. Aí ano que vem o Nadal joga e tal, não consegue, vamos supor, que ganha, mesmo que ganhe Roland Garros. Ah, o Nadal, pô, despediu ganhando Roland Garros. O Djokovic teria dois de frente. Aí, O Vitinho vai falar, pô, beleza, já vai estar com 37 anos, né? O corpo já não responde da mesma maneira. E isso que você falou, o estímulo, né? Pô, mas o que eu vou ver
essa,
mais
dessa do de corpo não responder da mesma maneira que eu fico atrás? Porque quem diria que ele... Ele é Alcaraz, o garoto de 20.
É.
Tava todo quebrado, cheio de câmbio. E o outro garoto, entre aspas. De 36.
Interaço.
Ele é a next gen ainda.
Pronto pra jogar 5 horas, como ele falou em rodadas anteriores.
E só rapidinho, o Nadal, ele saiu do saiu do top 100 do ranking essa semana. Coisa que não acontecia desde abril de 2003.
Fenômeno.
Ou seja, o Alcaraz, quando o Alcaraz nasceu, o Nadal já tava no top 100. E o Nadal ficou no top 100 até essa semana.
É isso aí. Bom, para a gente amarrar aqui a questão do nosso match point dentro do rumo ao pódio, só passando uma informação que é importante, o Ivan Dodig lá na final de duplas, né, meteu a boca na organização do torneio, dizendo que ele teve que ficar 40 minutos esperando um táxi para chegar até Roland Garros e também não chegava lá, não tinha quadra para treinar, e era um drama para ele. Aí veio a resposta da Amélie Mauresmo dizendo que a organização só pode transportar os tenistas num raio de 5 quilômetros, onde tem 19 hotéis credenciados para o torneio. Isso acontece em torneios grandes, realmente você tem uma rede de hotéis que é uma rede credenciada. E que o Dodig se hospedou no hotel que era do outro lado da cidade, e por isso ele teve essa dificuldade e não dava para fazer logística para trazer o Dodig todos os dias para Roland Garros. Essa é a resposta da Amélie Mauresmo.
Opção do Dodig, né?
Se é isso mesmo, tá tudo respondido.
Tá dada a resposta.
Só fica uma situação chata pela forma como ele fez essa reclamação, né?
E no momento que ele
fez. No momento que ele fez e tudo mais. E, Eusébio, só pra gente não deixar passar batido aqui, né? Tivemos também outros brasileiros.
Sim. Destacando a campanha do Thiago Wild, que furou o quali, ganhou do Daniel Medvedev, cabeça de chave número 2 do mundo, que vinha de título.
Talvez.
E acabou caindo na terceira rodada para o Yoshito Nishioka, aí o físico pegou.
Talvez essa vitória contra o Medvedev tenha sido a mais surpreendente da chave. Algo que, como a gente falou, o Medvedev já deu declarações que não gosta do Sabre, que não sabe jogar no Sabre, mas vinha de título de torneio 1000, estava jogando bem, estava confiante. E o Thiago jogou muito bem, aliás, o forehand dele incomodou bastante o torneio. E como você falou, no jogo contra o Nishioka, faltou pernas ali realmente. A gente sabia que se o jogo alongasse, o japonês podia levar vantagem, porque primeiro estava mais fresco, né? Não tinha passado pelo quali. O Thiago tinha passado com certa tranquilidade, mas é um desgaste muito grande. E aí o físico cobrou a conta, algo que até o Thiago esse ano ele está entre os 70 ou 75 melhores tenistas do ano. Ele faz uma grande temporada. E aí vamos só tocar no aspecto de quadra. Esta quadra tem problemas judiciais, está sendo tem uma denúncia do Ministério Público que ficou muito evidente e foi falada muito durante o torneio, e ele não conseguia ser citado, ao que chegou para o nosso conhecimento, até através da assessoria dele. Ele voltou para o Rio de Janeiro para receber a citação e responder ao processo aberto pela ex-companheira. E no aspecto de quadra, o Thiago mostrou que os comportamentos fora dela, no sentido de treino, de foco, o Thiago mudou para a Argentina, está treinando lá muito mais, com muito mais afinco, são também as informações que a gente tem. Isso já está refletindo um ano muito bom, fez um bom torneio de Roland Garros, e agora é saber se ele vai ter sequência dentro de quadra, como ele vai lidar com isso, porque eu fico muito com a frase recentemente do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Ele citou, depois de um bom jogo do Gabriel Menino, ele falou o seguinte: o Gabriel Menino não pode ter moral. Se você der moral pro Gabriel Menino, vai dar ruim. Foi basicamente isso que ele falou.
Eu imagino.
E tem alguns jogadores no tênis que também passam por isso. E não sei se isso vai acontecer com o Thiago. Eu cito porque, quando ele ganha o torneio no Chile, o primeiro ATP, muito jovem ainda, ganhou um torneio ATP, e aí já vieram as comparações, ganhou um torneio ATP mais novo que o Guga, só que o torneio que o ATP que o Guga ganhou de cara foi Roland Garros, mas ok, vieram essas comparações, depois a coisa não andou, né? A extraquadra pode ter pesado, enfim, não dá para julgar sem estar vivendo com ele, né? E vamos ver se ele vai ter essa sequência bacana. Não sei se o Narc tem alguma coisa para falar aí do
Thiago. Eu acho que o Thiago, a gente tem que analisar. O jogo tem, mas falta um pouquinho da cabeça ainda. Esse jogo com o Nishioka, por exemplo, no quinto set não aguentou, mas ele podia ter fechado 3-0.
Aquele tie-break.
Sim, aquele tie-break que fez 6-3, ele deu uma dupla falta. Ele que, antes de ir pro tie-break, 5-5, ele quebrou o saque do Nishioka sem jogar o ponto, que o Nishioka levou um penalty point.
É.
Ele sacou 6-5 para fechar. Mas tá dentro tudo do que pode acontecer. O Nishioka jogou bem e tudo, mas é um jogo que o físico faltou porque não aproveitou as oportunidades. Porque senão tinha feito 3-0. E aí, olha só, e aí a questão da... Tá treinando com mais afinco, tudo isso, né, a gente, de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, tá botando a cabeça no lugar. Ele deu vários exemplos de que a cabeça tá no lugar mesmo, tá voltando. Medvedev, quando ganhou o primeiro set, depois perdeu 2-1, quem diria que ele ia voltar contra o Medvedev e pagar 2 sets? Voltou. Esse jogo contra o Nishioka, por exemplo, ele ganhou o primeiro set, jogando muito mais que o japonês. O segundo, 6-3 no tiebreak. Sucumbiu, perdeu. Cabeça no lugar, ganhou o terceiro set com até facilidade. Com até facilidade. Sim. Então são pequenos momentos que nos mostram que pode acontecer. Pode acontecer. Jogo, ele mostrou que tem. Tem um ótimo. A direita dele fez um estrago. Enquanto ele teve na quadra, pelos jogos que eu vi, a direita dele fez um estrago. Né? E jogando, fugindo do backhand, mandando bala ali no forehand. Mas vamos acompanhar. Agora, o ranking subiu, né? Agora é tudo challenger. Challenger grande e podendo beliscar uns 250. Dependendo daquelas semanas que tem 3 ou 4, 250.
Fica mais pulverizado.
Pulverizado, ali, né? Ele entra direto. Talvez ele entre direto em alguns. Né? Vamos ver. Bom, agora vamos acompanhar, porque agora os jogos serão mais difíceis, ele estará mais em evidência. Vamos torcer para que não aconteça o que aconteceu. Mas antes também teve a pandemia, o circuito parou, sim, tudo. Agora sim, não, está seguindo. Não tem nem tempo para pensar muito. Vamos botar para frente, jogar, tentando resolver os problemas extra-quadra. Isso é bom sinal também. Ou seja, já meio que interpretou que é importante resolver essa questão para poder seguir jogando com tranquilidade e focando só nisso. Então, vamos acompanhar agora. Agora os resultados é que falarão por ele.
Algo a declarar ainda?
Não, a gente tem que devolver a casa, né?
Sim, sim.
Senão, depois agradece, não emprestam mais pra gente.
A gente agradece aqui a sessão do espaço aos nossos queridos amigos do Rumo ao Pódio. Seremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária. A gente promete que durante o Wimbledon a gente pode tá de volta aqui, depois do torneio de Wimbledon, para a gente estar de volta e fazer o resumo daquele que é o maior torneio de tênis do mundo e o mais tradicional de todos, o aberto da Inglaterra na grama sagrada do All England Lawn Tennis Club. Agradeço aqui ao Ricardo Bernardes, ao Narco Rodrigues, um forte abraço a todos e até uma próxima ocasião.